Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Lucas Arndt.
Este é um final de semana que nós estamos juntos após um retiro de jovens que nós tínhamos aqui na igreja local, com outros jovens de outras igrejas convidadas, e realmente foi um tempo de grandes bênçãos para todos os que estavam presentes lá. E inclusive nós tínhamos um grupo que estava participando, e esse grupo era de Leandro N. Alem, da Argentina. São amigos nossos, são irmãos nossos na fé da Igreja de Deus, de Leandro N. Alem, e eles tiveram uma participação no domingo pela noite, no culto, aonde que cantaram uma canção em espanhol, e eu gostaria de convidar você também a escutar essa música comigo, e logo depois eu gostaria de trazer um pouco da tradução desta música, e em cima disso também estarmos refletindo sobre algumas das mensagens que tivemos no último retiro de jovens. Escute junto comigo um trecho desta canção e depois então estaremos refletindo sobre ela.
Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma control de mi vida, tu plan anhelo más que el mío, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma control. Es difícil, a veces no se entiende.
Me conoces,
me conoces más que a mí mismo.
Creer
en algo que no veo. Yo sé que tu plan,
yo sé que tu plan es perfecto.
Es perfecto. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto.
A letra desta música, ela é muito profunda. Ela diz, às vezes, o nosso sentimento, o quanto nós achamos até mesmo difícil, em meio à nossa fé, quando você acredita em Jesus, mas ao mesmo tempo o acreditar em Deus faz com que nós exercitemos o entregar-se a Ele cada vez mais. E então surge, muitas vezes, uma certa dúvida sobre... Eu tenho que entregar, mas ao mesmo tempo eu posso entregar ou eu consigo entregar isso a Deus? Eu quero te convidar a refletir em alguns trechos desta canção. A música começa dizendo assim: é difícil, às vezes não entendo. Me conheces mais do que a mim mesmo. Acreditar em algo que eu não vejo, eu sei que o teu plano é perfeito. Então, ao mesmo tempo, eu entrego, mas eu sei, eu sinto que é difícil, às vezes eu quero acreditar mais, mas eu também não vejo. Acreditar que o Senhor tem um plano e que esse plano, então, ele é perfeito. E aí, então, chega o pedido nessa música diz assim: faça-me ver como tu me vês, faça-me entender e que eu creia sem ter medo. E aí então, quando há esse pedido, existe também uma entrega. E no refrão dessa música diz assim: te entrego os meus sonhos, te entrego os meus desejos, tome o controle da minha vida. O teu plano eu desejo mais do que o meu. Eu te entrego então os meus planos, eu te entrego as minhas decisões. Tome o controle da minha vida. E então na música ela vai trazendo assim: eu desejo realmente que os meus planos estejam nas tuas mãos. E isso é o que vai valer a pena, eu entregar eles a ti. Entregar os nossos planos a Deus muitas vezes não é fácil, porque foram planos que nós criamos. Planos que nós montamos com a nossa capacidade de pensar. Planos que nós inventamos com a nossa maneira de funcionar. E isso é difícil de entregar a Deus. Mas ao mesmo tempo, nós podemos olhar para Ele e dizer: Deus, eu sei que eu fiz planos, eu sei que eu projetei, eu sei que eu planejei isso para a minha vida, mas eu quero entregar isso nas tuas mãos. E aí, da maneira de Deus, os planos que Ele tem para a nossa vida, esses sim vão funcionar. E por isso que a música, então, no final, ela continua dizendo assim: olha, eu entrego, por último, eu deixo nas tuas mãos. Usa-me, Senhor, da minha maneira eu não funciono, e tudo que o Senhor tem, isso é melhor. E eu gostaria agora de trazer dois exemplos bíblicos de pessoas que entregaram os seus planos, os seus sonhos nas mãos de Deus. Nós temos o exemplo de uma mulher chamada Ana, e Ana era uma mulher que desejava ter um filho ou ter filhos, mas ela era estéril. E nós lemos na Bíblia, na passagem de 1 Samuel, logo no capítulo 1, que Ana era uma mulher que realmente acreditava no poder de Deus, que realmente acreditava na vida que poderia ser entregue a Deus. E ao mesmo tempo que ela acreditava em Deus, acreditava que sua vida poderia ser entregue a Deus, ela era biologicamente limitada. Mas ela gostaria, ela desejava, ela tinha o sonho. E sabe, por ela ser biologicamente limitada, mesmo ali nessa dificuldade, pessoas ao redor dela falavam mal dela, por ela não ser mãe. E imagino isso no coração de uma mulher que gostaria de ser mãe, de gostaria de compartilhar um amor, gostaria de amar seu bebê, o seu filho ou filha. E se já há a dificuldade em engravidar, assim também a dificuldade quando outros ao redor começam a caçoar, a humilhar. E Ana, eu imagino que era uma mulher que realmente poderia ter todo o direito de estar triste, mas Ana continuou sendo uma mulher que acreditava no Deus poderoso. Tanto a humilhação quanto o sentimento de Ana, a Bíblia não nos esconde. Na verdade, relata justamente isso, o coração de uma mulher que estava partido por não poder receber um bebê em sua barriga. E assim, nessa circunstância, nós lemos em 1 Samuel capítulo 1, o versículo 9 em diante, que vai dizer a oração e o voto de Ana. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou muito. Aqui a gente vê uma mulher que estava em um lugar onde era o templo do Senhor, estava próxima ali vendo até mesmo o sacerdote, aquele que servia no templo, e ela estava com amargura na sua alma. E o texto não nos esconde que ela estava desta forma. O texto não nos esconde que ela estava se sentindo desse jeito. E o texto também não vai nos esconder o que ela fez após isso, que ela também orou ao Senhor, que ela também chorou e chorou muito. E então, no versículo 11, vai dizer assim: ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. O voto que essa mãe fez diante de Deus e com Deus não foi algo como uma prova: Deus, olha, se eu fizer isso, então vamos ver o que o Senhor vai fazer. Não, Ana realmente orou com um desejo profundo em seu coração de que o que ela puder, como ela puder servir a Deus, e se o servir a Deus de Ana for receber um filho para que esse filho seja servo de Deus, então era isso que ela gostaria de entregar ao altar de Deus. E aí nós lemos no versículo 12: Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Aqui nós vemos que então o sacerdote, que estava ali perto, está observando o movimento dos lábios desta mulher. Mas olha o que interessante que diz o versículo 13: porque Ana só falava em seu coração. Toda a amargura, tudo aquilo que ela estava sentindo, ela estava, de certa forma, colocando diante da presença de Deus. E ela falava aquilo que estava no seu coração. E então, nós vemos uma mulher que também é abnegada, não é desesperada. Ana amava a Deus e a sua fé estava fundamentada nele. Então, ela tinha plena certeza de que ela poderia orar ali, falando as coisas do seu coração a Deus. Ela não falava em voz alta, porque ela sabia que o Deus eterno a estaria ouvindo o seu coração. Porém, quando ela orando ali a Deus, nós lemos que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada, quando na verdade essa mulher estava ali em prantos, chegando na presença de Deus, falando através do seu coração as suas angústias, os seus sonhos, os seus desejos, os seus planos, e entregando a Deus. O sacerdote pensou que ela estava embriagada. E então, sabiamente, Ana o respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Eu não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Ao explicar isso ao sacerdote, o sacerdote entende a sua aflição e lhe responde: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Com essa história, eu gostaria de pensarmos juntos em um primeiro ponto aqui para levarmos para a nossa vida de maneira prática. O primeiro ponto é entregar os nossos sonhos, planos, vontades, desejos nas mãos de Deus. É o mesmo que fará com que nós possamos dormir tranquilos durante a noite. Ou, em outras palavras, estaremos em paz por ter entregue nas mãos daquele que sabe cuidar das dificuldades. Porque eu acho interessante que ali no término desse diálogo, o sacerdote Eli fala assim: vá em paz, você pode dormir, você pode ficar tranquilo, você entregou as suas necessidades nas mãos de Deus. E ele continuou dizendo: e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Então, primeira coisa, vá em paz, fique tranquilo, isso está entregue. E tenha esperança de que lhe será dado aquilo que o desejo do teu coração também foi exposto a Deus. Este é o primeiro ponto. Quando entregamos os nossos sonhos a Deus, sentiremos paz. E esta paz que nós sentimos, ela pode inclusive melhorar o nosso físico. Porque na segunda parte do versículo 18 diz assim: Então ela seguiu seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Aqui nós vemos que há três frases bem interessantes. A primeira é: não preciso mais ficar aqui no templo orando, pedindo, clamando. Eu orei, eu já clamei, eu já pedi a Deus. A segunda coisa é: se isso está entregue, se isso está nas mãos de Deus, eu recebo a paz de Deus e inclusive o meu físico muda. No caso de Ana, ela teve apetite, ela sentiu vontade de comer, e então ali ela come algo. Para nós pensarmos o quanto as emoções mexem conosco, tanto essa amargura que Ana estava sentindo, pode ser que tinha tirado até mesmo o apetite dela de comer algo. E ainda a última frase diz que o seu semblante já não era mais triste. Ou seja, o seu rosto agora já estava sorrindo. Ela não tinha mais tristeza no seu olhar, não tinha mais tristeza no seu semblante, porque ela havia deixado tudo aquilo que ela precisava deixar nas mãos e no controle de Deus. Então, o primeiro ponto é, quando entregamos os nossos sonhos, planos, desejos a Deus, nós podemos viver em paz, em tranquilidade. Um segundo exemplo bíblico que podemos compartilhar e pensarmos juntos sobre entregar realmente o seu desejo a Deus é um pouco diferente de Ana. No caso, Ana, ela orou pontualmente e ela entregou isso de maneira prática e concreta a Deus, assim que Deus então pôde atuar na vida dela. Agora, nós temos um outro caso também na Bíblia de alguém que teve que persistir ou insistir para que Deus o atendesse. E esse caso é do paralítico no tanque de Betesda. Nós não sabemos o seu nome, mas o paralítico do tanque de Betesda é um exemplo de persistência. A Bíblia, ela diz que ele estava na condição já há 38 anos. Ocorria um acontecimento milagroso em Betesda, onde quem mergulhasse no tanque, depois da água agitada por um anjo, alcançava a cura. Isso nós podemos ler lá em João capítulo 5, a partir do versículo 4. Havia muita disputa no tanque e mesmo com as suas limitações, o paralítico tentava alcançar o seu objetivo. Significa que ali haviam muitas outras pessoas que também desejavam ser curadas. E em muitos dias, durante todos esses 38 anos, esse paralítico tentou alcançar essa cura, porém ele não conseguia. Mas então este homem, que era tão focado, ele foi questionado por Jesus. E Jesus pergunta se ele queria ser curado. Este homem era tão focado que, ao ser perguntado por Jesus se queria ser curado, ele justifica que não conseguia chegar a tempo no tanque, ao invés de dizer apenas sim, quero ser curado. Esta situação nos deixa um grande ensinamento. Jesus tem conhecimento das nossas dificuldades e quer nos ajudar. Podemos ser persistentes, mas sem o poder de Deus, a nossa perseverança perde a eficácia. Por isso eu te pergunto, onde depositamos a nossa fé? No milagre ou no Deus dos milagres? Com apenas uma palavra, levante-se, Jesus realizou o milagre que aquele homem tanto buscava. E ainda Jesus fala mais uma frase, dizendo assim: pegue a sua maca e ande. Aqui está significando realmente de que, ok, você viveu um milagre, agora movimente-se, vá, continue a sua vida. E eu volto a fazer a pergunta: quando o milagre na sua vida acontece, o que é mais importante? No caso desse paralítico, os 38 anos que ele ficou ali esperando para ser curado, ou agora o que realmente importa é o Deus que fez o milagre? O nosso segundo ponto é: glorifique o Deus que faz milagres. Viva com o Deus que faz milagres. Então, quero te convidar a refletir sobre esses dois pontos. O primeiro, viva em paz. O segundo, glorifique o Deus da paz. E assim, que a sua vida seja abençoada por Deus. Entregue a Ele os seus sonhos, planos, vontades, desejos, angústias. Entregue, receba a paz e glorifique ao Deus da paz.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.